O Estado voltou a emitir avisos naquele sistema novo dos 3As, não tão novo assim, né, Rosane? Veio depois das bandeiras, mas acaba chamando menos atenção do que as bandeiras, que tinham aquele risco, né, a bandeira preta, o Estado inteiro, de uma maneira. Mas tem 17 avisos a regiões, são 21 regiões no total e 17 receberam avisos. Nós queremos entender exatamente o que isso significa, porque é por causa de um aumento da hospitalização, do número de pessoas hospitalizadas com Covid-19. Mas isso é uma primeira etapa, é um sinal vermelho? Qual é o nível de preocupação que nós precisamos ter nesse momento, secretário de Articulação e Apoio aos Municípios aqui do Estado, Luiz Carlos Busato? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Prazer conversar contigo. Bom dia, Rosane. Feliz aniversário, querida. Um beijão para ti aí. Muitos anos de vida e alegria.
Muito obrigada, secretário. Bom dia.
Secretário, qual é o tamanho da preocupação que a gente precisa ter nesse momento a partir desses 17 avisos que foram enviados às regiões?
Os avisos emitidos ontem pelo gabinete de crise, Andressa, eles não devem ainda causar pânico. Não é esse o objetivo dos avisos. O aviso, na realidade, ele sempre é um alerta em menor tamanho. É diferente do alerta, que o alerta já requer, por parte dos prefeitos, dos municípios, alguma providência concreta, assim, imediata, né? O aviso é apenas chamar atenção, né? O objetivo é chamar atenção de que alguma coisa diferente está acontecendo no ar, né? E o que está acontecendo essa semana? Não foi aumento de internação de leitos, não. O que houve foi uma desaceleração do número de quedas de internações. Nós vínhamos aí com uma progressiva queda, né, acelerada de ocupação de leitos. Nós atingimos agora, ontem, 1.273 leitos livres de UTI. Isso é um número que até então nós não tínhamos atingido, né? A ocupação de UTIs hoje, ontem, estava em 62,4%, né? E os leitos clínicos diminuíram, enquanto as UTIs ontem diminuíram 32 vagas, os leitos clínicos diminuíram apenas 3. Então, nos últimos 3 dias, a gente percebeu que houve uma pequena desaceleração no número de queda de internações. Então, isso nos causou, para o grupo técnico, né, causou uma preocupação e uma observação. Então, é nesse sentido apenas que foi emitido os 17 avisos. 4 regiões não aconteceu isso, que é o caso de Santa Rosa, Novo Hamburgo, Taquara e Capão da Canoa. Entretanto, nas outras regiões, né, aconteceu essa desaceleração, principalmente na região de Passo Fundo. Então, esses avisos de ontem não é para causar pânico, é apenas para chamar a atenção da população, que também o objetivo é dizer à população que ainda não estamos livres do vírus, né? Tanto é que nós temos aí 11 casos aí da variante Delta, que essa é a preocupação que nós temos, né? Mas, por outro lado, o número de vacinações está avançando. Agora mesmo o governador anunciou que a nossa meta agora passa a ser 30 de agosto, a conclusão da vacinação dos adultos, né, acima de 18 anos. Então é esse o objetivo, esse apenas, não é para causar pânico, mas sim para dar um aviso de que fiquem observando nas suas regiões e, por favor, né, continuem observando aqueles cuidados de não aglomeração excessiva, não continuar usando máscara, álcool gel, enfim, aquelas recomendações todas que nós sabemos perfeitamente, né, Andressa?
Secretário, não há uma contradição em, ao mesmo tempo em que se detecta esses sinais, que eu chamo de sinal amarelo, ainda não é vermelho, que se tenha aumentado a utilização, né, a lotação dos ônibus, né, do transporte coletivo em geral, e reduzido a distância entre as crianças nas escolas para um metro?
Rosane, a diminuição da distância das crianças, ela não é tão significativa assim nesse processo. O que tu tens um pouco de razão, sim, né? Aliás, toda razão, é nessa questão dos ônibus, de nós aumentarmos para 90%. Mas o que que ocorre aí, Rosana? Eu gostaria de dar uma explicação, porque também a questão dos ônibus é sob minha responsabilidade da Secretaria de Articulação, até porque a Metropan está comigo lá na nossa secretaria. O sistema de transporte coletivo metropolitano, dia a dia, tem enfrentado grandes dificuldades em manter os seus compromissos, né? E essa solicitação do aumento...
Tivemos um corte.
Alô?
Pode prosseguir, cortou por 10 segundos, o senhor estava falando, né? Tivemos um aumento, foi o sinal.
A nossa intenção aí nesse sentido é de igualar ao que já está acontecendo nos municípios, né? Porto Alegre, nos municípios todos aqui, todos eles trafegam com 90%. Então não tem sentido, fica uma dicotomia, né? O metropolitano é 60 e o outro transporte é 90. A recomendação que nós demos, Rosane e Andressa, nesse sentido, e a solicitação que eu fiz para o gabinete de crise, fui eu que fiz a solicitação, né, é de que a gente libere os 90% progressivamente. Então, a orientação que eu dei ontem, e talvez isso não tenha saído aí na notícia, é de que nós façamos esse aumento progressivamente. Então, hoje, aumente aí de 60% para 75%, para se igualar ao transporte aquaviário. Depois, a gente aguarda aí mais uma semana ou duas semanas, aumente aí para 80%, até chegar nos 90% novamente. Com isso, concomitante a isso, a vacinação vai progredindo. A nossa preocupação com a vacinação é porque nos Estados Unidos a variante Delta tem causado aí, nos últimos dias, aí, um aumento de quase 100 mil casos por dia, né? E o que se percebe é que nos países onde a vacinação já atingiu o índice aí em torno de 50%, acima de 50%, que é o caso do Reino Unido, Espanha, Holanda, Dinamarca, né? Os números de casos aumentam, mas não aumentam o número de óbitos. Ao contrário dos países onde a vacinação é baixa, Rússia, que tem 11,65% da D1, Indonésia, que tem 6%, Bangladesh, que tem 3,5%, África do Sul, que tem 0,55%, aumentam o número de casos e aumentam proporcionalmente o número de óbitos. Então, o Rio Grande do Sul hoje está atingindo a marca aí dos 35%, nessa faixa mais ou menos, né, da população. Com esses prognósticos aí de nós atingirmos aí a totalidade da vacinação adulta até o final de agosto, então nós vamos aumentando progressivamente o número de ocupações dos ônibus, enquanto na outra via vem de encontro aqui a vacinação e talvez a gente consiga conciliar essas duas coisas.
Quanto a variante Delta preocupa, o senhor falou aí da situação dos Estados Unidos, quanto preocupa agora aqui no Rio Grande do Sul, que tem até esse momento 11 casos confirmados, e quanto pode nos dar um banho de água fria nesse momento em que parece que estamos avançando em relação a sair da pandemia?
Não, Andressa, o que a gente está tentando exatamente, a gente não quer aqui dar um banho de água fria, pelo contrário, a gente tem um grande entusiasmo pelo sucesso da vacinação no Rio Grande do Sul, né? A Secretaria da Saúde está cumprindo excepcionalmente a sua obrigação e os municípios também se esforçando para fazer isso, né? E enquanto a gente está progredindo e as perspectivas são boas, o governador agora anunciou que até final de agosto a gente complementa isso. Então, até final de agosto, se nós tivermos cumprido esse nosso objetivo, Eu acredito que nós vamos estar na mesma situação aí de Reino Unido, Espanha, Holanda, Dinamarca, que pode até haver um aumento de casos, mas não haverá um aumento de óbitos, que é isso que preocupa mais, né? A questão da estrutura, a infraestrutura, a estrutura que nós temos hospitalar hoje é maravilhosa, em função de tudo que foi feito nesse ano e meio aí de pandemia, né? Hoje nós temos aí mais de 3 mil leitos de UTI, né? Hoje nós estamos com um recorde de 1.278 leitos livres de UTI, ou seja, nunca tivemos um número desse tamanho. Então, eu acredito que a gente vai conseguir conciliar até o final do mês, de uma maneira satisfatória, a vacinação, que é o único remédio, né, todos nós sabemos, é vacina no braço, né? Então, e é isso que nós temos feito. Nos Estados Unidos, inclusive, existe um estudo nos estados onde a vacinação, porque nos Estados Unidos tem essa característica, né? Existe um movimento, a gente não entende isso, de não vacinação, né? Então, tem estados que têm uma baixa vacinação, como o Mississippi, que hoje tem 34,5%, ou seja, menos que o Rio Grande do Sul, né, de vacinados. Na população onde, nas pessoas onde se vacinaram, existe uma pesquisa, os vacinados, o número de óbitos chega em torno de 2 a 3%. Nos não vacinados, atinge o índice de 90% para cima. Ou seja, é comprovadamente eficaz a vacina e ela preserva. Esse estudo dos Estados Unidos, eu até vou mandar para vocês aí, é muito interessante, ele mostra isso. Todos os grupos não vacinados, o número de óbitos é altíssimo, supera 90%. Nas pessoas vacinadas, atinge a meta aí de 2, 3% nos Estados Unidos.
Né? Então, secretário, desculpe lhe interromper, não ficou clara para mim a justificativa para que nós tenhamos uma redução da distância entre as crianças nas escolas, uma vez que esse público ainda não está vacinado e não estará tão cedo, né?
Eu não sou técnico nessa área, Rosane, te confesso que eu não saberia te dar a explicação correta, né? Eu acredito que essas recomendações tenham sido estudadas aí pela secretária Raquel, né, e que talvez ela possa dar uma explicação mais convincente para ti, Rosane.
Bom, secretário, há uma pressão muito forte também do setor de eventos pela liberação. Ontem, no comitê de crise, vocês prorrogaram uma decisão sobre isso. O que o senhor tem a dizer sobre esse setor, né? Quais são as condicionantes para a retomada dos eventos com o público?
Está sendo feito uns estudos aí nesse evento teste, né? E aí os números ainda não são convincentes que convença que tem que liberar os eventos. Então, o comitê ontem achou por bem ainda, durante essa semana, analisar melhor os números para dar um posicionamento agora durante a semana. Então, acredito que até o próximo gabinete de crise, que é semana que vem, a gente tem uma posição sobre isso. Enquanto isso, a vacinação avança, né, Rosana?
Ok, nós lhe agradecemos, secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, um abraço para vocês aí. Feliz aniversário, Rosane, mais uma vez.
Obrigada.